E hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, vamos saber como foi a Semana de Educação Financeira aqui em Maringá. Para falar sobre esse assunto, estamos com a Juliana Franco Afonso, que é diretora executiva do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Obrigada, Lu. Me sinto muito feliz em estar aqui na CBN para poder estar divulgando o resultado da nossa semana, que foi próspera, né?
Foi
o nosso movimento
intensa.
Prospera em Gá, ele gerou resultados além da nossa expectativa, e nós tivemos aí hoje, apresentamos um relatório no CODEM, no qual nós tivemos mais de 8 mil pessoas impactadas de forma direta com essa nossa semana, porque nós conseguimos algo incrível dentro do nosso município, que é envolver várias instituições. Nós tivemos mais de 20 ações que estavam sendo realizadas de forma simultânea. Podemos dizer que foi em torno de 58 projetos que foram desenvolvidos durante a semana, né, a semana passada, no qual todos os dias tivemos pelo menos 50 horas de educação financeira aqui no nosso município. E podemos dizer que nós fomos ainda além, né? Teve atividades acontecendo em Sarandi, Paissandu, nas cidades vizinhas, pelas instituições parceiras nossas, e isso fez com que esse movimento ele chegasse a um público muito maior do que aquele que nós esperávamos. Além disso, nós geramos aí um movimento positivo, porque agora nós temos outras instituições que querem também participar desse movimento. Nós fizemos a Semana de Educação Financeira porque era a Semana Nacional de Educação Financeira, então nos inserimos no movimento a nível nacional, mas o movimento Prospera em Gá, ele é contínuo. E o que que isso significa? Que a educação financeira, ela vai ser tratada, né, pela nossa Câmara Técnica Financeira de forma continuada. Então, ao longo do ano, ao longo dos próximos anos, vamos estar organizando ações, movimentos, projetos em prol da educação financeira. Como um dos principais resultados, tivemos aí a parceria até do nosso próprio prefeito para a gente inserir na grade curricular das escolas, de repente fazer uma parceria aí para inserir a educação financeira nas escolas e também no governo do estado, né? E isso é o que é o nosso maior objetivo, fazer com que nós consigamos mudar a cultura da nossa população, para pensar no dinheiro não de uma forma ruim. O dinheiro no Brasil é tratado muitas vezes como tabu, as famílias não querem falar de dinheiro, não querem falar de orçamento em casa, e é isso que nós queremos mudar, né? Levar isso para a família. O pai e a mãe têm que fazer o seu orçamento familiar com a família, com os filhos, é sentar na mesa para discutir o orçamento. Desde pequenininho, desde criancinha, eles já podem ser inseridos nesse processo. E isso é tão verdade que uma das iniciativas que aconteceu durante essa semana foi exatamente com crianças, né? E teve um resultado muito positivo. Você pode fazer isso de uma forma mais lúdica com a criança, através de teatros, através de gibis que falam de educação financeira, através de uma historinha mais simples, mas é extremamente importante a gente ir mudando essa geração, construir uma geração que saiba trabalhar com dinheiro, que saiba ajudar o pai e a mãe nesse orçamento familiar, porque nós vamos muito além do que saber investir, né? Porque a gente só vai investir se sobrar. Então, primeiramente, temos que pagar nossas dívidas, temos que fazer o nosso gerenciamento em casa, o gerenciamento doméstico, mas para isso, né, os próprios filhos, eles têm que entender a importância de desligar a luz na hora certa, a importância
de poupar recursos,
não desperdiçar. Né?
Isso também é economia.
Isso também é economia. Isso faz parte da educação financeira, né? E ela é um assunto muito amplo. A educação financeira, ela é muito ampla, porque ela pega desde as famílias, pega as empresas, pega a área de investimento, pega a bancária, de você saber fazer um crédito, né? Ou seja, como qual é a melhor linha de crédito para aquele imóvel que você queira comprar, né?
Tem que saber fazer conta.
Exato, é saber fazer compras também, né? Uhum. Saber cuidar da ansiedade, porque a ansiedade nós vimos, né? Até nas palestras que nós tivemos, que estão relacionadas... que estão relacionadas ao comportamento, né, nosso como consumidor.
Quanto
que...
mais ansioso,
mais compra. Então, o que, que é importante? Nós, como consumidores, também tomarmos muito cuidado com o marketing, porque o marketing ele é especialista em, às vezes, gerar essa necessidade de consumo. Nós somos uma sociedade de consumo, nós somos muito influenciados pela sociedade americana, que é uma sociedade movida pelo consumo. A economia americana dos Estados Unidos ela é movida pelo consumo, né? Tanto que as melhores propagandas, tudo vem de lá. É, as ideias que temos aqui no Brasil, nos baseamos em muitas coisas que são desenvolvidas lá. E o marketing, ele tem esse relacionamento com o consumidor. Então, a gente tem que estar, né? Dentro dessa semana, nós tratamos a neurociência que vai exatamente falar sobre isso, né? Tomarmos cuidados, né? Na hora de consumirmos, para não consumirmos por impulso, não consumirmos por paixão, mas tomarmos cuidado com aquela necessidade que a gente acaba gerando na nossa mente, muitas vezes influenciada pelo marketing daí. Não querendo falar mal dele, porque eu acho que é importante, é necessário. As empresas, elas têm que vender para gerar um fluxo positivo na nossa economia, não é isso. Mas nós, como consumidores, temos que ser conscientes na hora da compra. Temos que tentar ser mais racionais, né?
Uhum. Agora, e o orçamento? Ele é engessado? Porque se você coloca ali todas as despesas fixas, né, as variáveis e tal, mas no meio do caminho aparece uma despesa que não estava no orçamento. E aí?
Por isso que é extremamente importante quando nós desenvolvemos, vamos pensar aí, isso serve tanto para as empresas quanto para as famílias, né? Que é sempre importante você deixar dentro do orçamento um item que é para reservas, né? Ou seja, precaução. Quanto que você vai deixar para precaução? Pode ser 10% da sua renda, 5% da sua renda. Mas é importante você, além de deixar um valor para você
investir,
né? Poupar para investir, você deve poupar também pelo meu. Na economia a gente fala que é pelo motivo de precaução, para fazer frente a essas despesas inesperadas que possam estar acontecendo ao longo do tempo. Quem se planeja não passa tantos apuros, né? Aí a gente vai para a história clássica da formiguinha, né?
E da cigarra,
né? A formiga, ela se planeja. Então, no inverno, ela não passa apuros. E a cigarra é o bon vivant que pensa só no presente, não pensa no futuro. Então, a falta de planejamento faz com que a gente acaba passando por situações difíceis na nossa vida orçamentária. Então, é extremamente importante quando a gente vai fazer o nosso planejamento familiar, o nosso planejamento empresarial, você dedicar um percentual da sua renda para exatamente você... para o motivo precaução, prevendo que pode ser que você passe e que você necessite por uma situação que vai exigir uma renda extra, que às vezes você não tem, mas se você deixou poupado lá, você vai ter, né? E depois, sim, logicamente, né, um dinheirinho para a gente poder estar investindo e se planejando futuramente, né, uma renda complementar, já que a gente não pode esperar pela tão sonhada previdência, né? Então, nós temos que nos preocupar, e eu me preocupo muito com os jovens de hoje em dia. Nós não sabemos como vai ser daqui 20, 30 anos, qual que vai ser o andamento da economia até lá. Muitas coisas podem acontecer desse meio tempo. Então, é importante que as pessoas já comecem a se planejar, pensando também numa renda complementar para a época da sua aposentadoria. Nós sabemos que o setor privado e muito provavelmente até mesmo o setor público, nós não sabemos como que vai ser essa reforma, mas se acontecer da forma como ela está vindo, todo mundo vai estar na mesma base. Mesmo que você ganhe 20 mil reais de salário, você vai se aposentar com um teto de 5 mil e pouco. E às vezes, quando você se aposenta, a tua renda cai lá embaixo. Então, você fazer um planejamento, né, até mesmo para a época da aposentadoria, como uma renda complementar a essa aposentadoria pública, é extremamente importante. E não é quando a gente vai se aposentar que nós temos que pensar nisso. É 30, 20 anos antes, uhum, né? Então, é hoje, nos planejamos para o futuro. E é exatamente isso que nós queremos ensinar para os nossos jovens, para as empresas, para os micro e pequenos, certo, empreendedores. Uhum. E às vezes a gente acha que é só os pequenos empresários que passam por dificuldade, mas muito pelo contrário. Eu já fui consultora há muito tempo e dentro das minhas consultorias eu encontrava dificuldades de má administração financeira dos recursos em empresas que eram, inclusive, de médio porte. Então não são só as pequenas microempresas que não se planejam, né? Às vezes você, uma pequena empresa, bem administrado, né? O seu gestor bem capacitado, com conhecimento, ele pode ter até um lucro muito maior do que uma empresa de médio e até mesmo grande porte.
Verdade. Muito obrigada, Juliana, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos.
A gente conversou com a Juliana Franco Afonso, ela é diretora executiva do CONDEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Falamos sobre a Semana de Educação Financeira, semana que foi realizada na semana passada, né? Uma semana inteira de palestras, workshops, consultorias sobre educação financeira.